Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim destaque para o mercado do feijão. Mercado do feijão que está reagindo aí. O produtor de Carioca tem visto uma alteração positiva nos preços nos últimos dias, principalmente. A gente vai entender por quê conversando com o Marcelo Líder, presidente do IBRAF, que está acompanhando essa evolução dos preços e tem a justificativa aqui para passar para a gente. O Marcelo hoje, excepcionalmente, não está entrando com vídeo, porque ele está lá no aeroporto de Guarulhos, passou a semana rodando a região ali de Unaí, Paracatu, a região de Cristalina, conversando com os produtores. Ele vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele também nessa viagem. Mas antes, Marcelo Líder, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que aconteceu ou o que está acontecendo com o mercado do Carioca que justifique essa reação nos preços, Marcelo?
Alô, Alexander, boa tarde, produtores. Sim, há um ânimo, um otimismo no mercado. O que vem acontecendo era previsto, né? Lá no mês de março a gente já tinha colocado que no mês de agosto nós teríamos um volume bastante grande, bastante acima do consumo normal. Depois a gente consumiria isso em agosto, setembro, outubro, e já no mês de novembro nós teríamos a quantidade colhida bem abaixo do total de consumo. Então, claro, você depende também do volume que está armazenado, mas tudo indicava que nós teríamos alguma reação. A reação já chega agora aí a uns 40%, 45%. É justo, não resolve o problema de quem vendeu barato no passado, mas pelo menos recompõe um valor mais próximo do que é considerado decente no mercado, que é alguma coisa ao redor de 150, 160. Isso tem a ver com as chuvas no estado de São Paulo, mas é uma somatória de fatores. Você tem a chuva agora, mas você teve uma área menor plantada, você tem a diminuição dos estoques que estavam dos feijões armazenados lá no noroeste de Minas. Né? Dentro disso há uma discussão, me parece que a gente começa a entender agora quem está certo, né? Há produtores que condenam o feijão de escurecimento lento como o responsável pelos baixos preços durante o ano. E agora nós entendemos que não, que pelo contrário, se não fosse o feijão de escurecimento lento, todo aquele feijão que ficou armazenado teria saído numa hora só. Então, se o pior momento, o preço chegou a R$ 90, R$ 95, poderia ter chegado muito abaixo disso se todos fossem vender, é uma lógica. E aqueles produtores que conseguiram esperar com essa mercadoria têm vendido, venderam durante essa semana, por preço bem acima dos R$ 110, R$ 120. R$ 110 vendeu feijão nota 7, que daí não é o escurecimento lento. Então, esse feijão também alcançou bom preço. Então, é um momento bom de otimismo e de boa venda.
Agora, é um movimento consistente, Marcelo? É uma tendência aí para os preços? Ou logo chega a safra do Paraná e daí a gente pode ver uma reversão aí dessa tendência?
Olha, sempre que você tem uma subida, a partir de um determinado momento você tem a presença dos especuladores. Isso dá para ver claramente que aconteceu quando o preço arrancou de R$ 110 até R$ 125, R$ 130. Né? Alguns compram, realizam, vendem R$ 5 mais caro. Isso demora um pouco para chegar lá no supermercado. Agora começa a chegar no supermercado e as vendas, ao que tudo indica, de produto de 160, 165, enfim, os números que estão aí, elas são vendas que não são especulativas, é venda para atender o consumo. Então, dentro desse quadro, claro, se chove mais um pouco, pode subir mais um pouco. Haverá um descompasso, ainda que breve, entre o pico do estado de São Paulo e a entrada da mercadoria lá do Paraná e o pico do Paraná. O pico do Paraná vai acabar acontecendo lá no mês de janeiro. Então, nesse período, não está descartado que uma soma de fatores, entre elas clima, virada de mês, leve os preços até acima do que está sendo praticado hoje. Depois há uma expectativa de que ele baixe, ele volta um pouco, mas não há, pelo menos no horizonte hoje, a chance de a gente vir a ter preços terríveis, como a gente viu durante o ano, né, abaixo do preço de custo. Então, as margens devem ficar mantidas mesmo durante o mês de janeiro. E margem mantida, o que que é? É um preço acima de R$ 100, R$ 120, R$ 125 no Paraná, remunera. Né? Já o feijão irrigado não remunera, mas para a realidade do Paraná, sim. É com esse horizonte que a gente vem trabalhando, com as informações que nós temos na mão, informações que os produtores passam, que os empacotadores passam, enfim. Com aquilo que a gente tem de material para poder analisar é o que a gente percebe que deve acontecer.
Muito bem. E você falou de uma safra menor em São Paulo. E a do Paraná? Qual é o tamanho dessa safra e qual o potencial dela de pressionar ou não os preços, Marcelo?
O estado de São Paulo já vai, eu diria para você, terminando a colheita já deve ter ultrapassado aqui seguramente os 80%, 85%. Então, um momento de maior pressão de venda, de necessidade de venda, ficou para trás. Quando o produtor vê que o mercado é positivo, normalmente se vende o feijão mais úmido, quem tem um feijão um pouco mais seco administra um pouco melhor essa venda, não há aquela pressa de vender. Por isso, essa pressão aí assim para cima dos preços. Muito se falou de que o feriado atrapalharia o mercado, o feriado da quinta-feira passada, o feriado em boa parte do país na terça-feira. Mas vem se provando o contrário. O mercado de feijão ele não depende de São Paulo, ele não depende do Brasil, ele acontece nas lavouras. Acontecendo nas lavouras, no dia 15 teve negócio, né? Na terça-feira teve negócio para todo lado, é quase que um dia normal. Os negócios vêm acontecendo independente do feriado. É porque o consumo, ninguém para de consumir no feriado. No feriado é o dia que a pessoa tem mais tempo de ir ao supermercado. Pelo contrário, a venda aumenta muitas vezes nos feriados.
E Paraná, qual é a perspectiva?
A perspectiva do Paraná é que nós tenhamos lá uma safra maior de feijão preto e na somatória toda menor do que o ano passado. Então você vai ter uma pressão menor do feijão carioca lá do Paraná em função da área plantada. A gente tem percebido que nessa primeira safra o feijão carioca teve uma área relativamente pequena. Eu posso depois passar o número para vocês aí exatamente daquilo que a gente tem levantado, mas o feijão carioca vai ter um volume menor. Nesse cenário é mais fácil o feijão preto ter uma comercialização mais lenta nesse período de pico de safra do que o próprio feijão carioca. Daí a ideia, né, a tendência de que os preços não cedam tanto com o feijão carioca nessa primeira safra do Paraná.
Legal. Agora, ô Marcelo, existe uma certa dúvida do produtor quando ele olha o que está acontecendo lá no supermercado. Tem feijão ainda sendo negociado abaixo de R$ 2,00 ou em torno de R$ 2,00 aí o quilo, não refletindo uma alta dos preços. Como é que a gente explica essa tendência aí e se isso pode sinalizar que o mercado não estaria disposto a comprar por preços maiores lá na frente?
Isso não existe, tá? O supermercado, é claro que ele tenta frear, se ele recebe uma informação aí, um fake news, que a gente sabe que tem acontecido muito por WhatsApp, todo mundo que segue o mercado sabe o que estou me referindo, então recebe informações pesadas, negativas sobre o mercado. O que o supermercadista faz? Ele sabe que está recebendo uma mentira, mas o comprador de supermercado está ali para pressionar o comprador e utiliza, ainda que saiba que é mentira, aquela informação para pressionar o vendedor. Chega um momento em que você não tem como fazer o preço que o comprador de supermercado quer. Os preços em tabloides de supermercados, nessas promoções que acontecem e que a gente vê rodando por aí, assustando o produtor, feijão de R$1,99, feijão de R$2,00, gente, o supermercado faz isso com uma pequena parte do estoque que ele tem. Se você vai lá nesse supermercado, você vai ver que tem o feijão em promoção de R$1,99, mas tem o feijão de R$3,00 também lá. Normalmente a marca que está vendendo mais barato é uma marca pouco conhecida, dificilmente é uma marca de ponta. E ele faz isso com uma pequena quantidade do estoque dele por um tempo limitado. Então, se todos ficam sabendo que tem um feijão a R$1,99 num determinado local, até nós estamos sabendo que no interior do Brasil tem isso, imagine a população ali da região. A população vai até o supermercado para comprar esse feijão de R$1,99, compra e vai levar uma série de outros produtos mais caros. O feijão faz parte dos produtos que chama o consumidor para dentro da loja. E assim como o feijão, todos os produtos de cesta básica acabam passando por isso. Mas isso não significa que o mercado está vendendo todo o seu estoque nesse preço. E não esqueça que uma pessoa que busca lá um pacote a R$1,99, ela tem, 1.000 itens para dentro daquele supermercado, onde ela vai pagar pela diferença, porque é simplesmente um fator de atração do consumidor lá dentro. Então ele leva o feijão, leva outras coisas e paga o feijão num outro produto. É isso que acontece.
Muito bem, mas assim que a promoção acaba, o mercado se ajusta de novo, então. É essa a tendência,
imediatamente.
Né?
Imediatamente. Esses tabloides, eles não duram muito tempo, não. né? Muitas vezes, se você olha ali embaixo, está assim, enquanto durar os estoques. O tabloide é de uma semana, mas é enquanto durar os estoques. O estoque dura quanto daquele feijão? 2 dias? Então, 2 dias ele teve uma venda mais baixa. E o volume total vendido em 2 dias não é representativo no montante total do faturamento do supermercado. Então, vai um alerta entre os produtores, né? Não deixem fazer vocês de bobo, né? Isso não... alguém chegar em mostrar um tabloide para você que estão vendendo 99, por isso não vai subir aí. Uma outra história da carochinha, gente. Estão falando que por causa da Black Friday, o mercado tenderia a cair. Meu Deus, é fazer de bobo, né? Nós não somos bobos, o produtor não é bobo. É ridículo esse tipo de afirmação. Nada a ver, nosso negócio é oferta e demanda. Demanda do Brasil é grande, é alta. O volume total ofertado esse ano foi maior. O preço ficou baixo porque havia muita oferta, mas o consumo está lá. Então vamos trabalhar com fatos e não com boatos.
Legal. Marcelo, só para a gente encerrar, eu disse anteriormente que você esteve visitando áreas produtoras aí da região do Triângulo Mineiro, parte ali de Goiás, né? O que você viu por lá, Marcelo?
A gente vê que a área de feijão carioca, por exemplo, o sul de Minas, que teria uma área agora, tem uma área menor, tem áreas prejudicadas por chuva, então não tem um horizonte no feijão carioca. Do aumento de oferta. Você vê uma visão do Brasil inteiro, você vê assim, mais feijão preto ofertado na safra, nessa primeira safra, em algumas regiões que normalmente não se plantou também. Então, esse é o cenário em termos de feijão carioca e preto. Eu estive analisando muito de perto aqui a possibilidade, incentivando alguns produtores a plantarem com contrato, por exemplo, o feijão Mung, que é um feijão exportável. Há contratos disponíveis para plantio desse feijão. Estive lá com o Osmar Arteaga, uma lenda, esse pesquisador, ele tem trabalhado em cima do grão de bico. O grão de bico já é viável, vamos plantar 12 mil hectares no Mato Grosso. O ano que vem, o mercado para esses produtores da segunda safra da safrinha, aquela que é plantada no mês de fevereiro, é altamente favorável, porque a Índia está voltando para o mercado depois de 36 meses fora do mercado. Então, nós passamos aí um inferno astral nos feijões no mundo e no grão de bico também, e tudo que fica com preço baixo tende em algum momento a compensar. Já na próxima safra plantam menos e já você tem uma recuperação dos preços. Sobre o grão de bico, me chama a atenção que os produtores têm ouvido muitas vezes: ah, mas o grão de bico não é tão grande. Gente, o grão de bico que vem do supermercado no Brasil é 12 milímetros, porque é caro e se coloca o que há de nata no mundo. O que o mundo consome é isso que a Embrapa desenvolveu, 7, 8, 9, 10 milímetros. Então não tem problema não, tem consumo. O preço na prateleira do grão de bico vai baixar, porque é caro demais. Vai aumentar o consumo dentro do Brasil, a exportação. Então, o horizonte é bem favorável para esses produtores. A gente teve oportunidade de conversar com o pessoal, com as sementeiras lá em Cristalina, com o pessoal que está desenvolvendo novas variedades lá em Unaí, com o Arteaga, que eu comentei. Depois passamos lá na Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, fizemos um périplo lá agora já, prevendo a nova administração em Brasília a partir de janeiro. Preparando o caminho aí pro feijão, pro produtor, para que ele tenha alternativas de ganho, para que a cadeia produtiva toda ganhe. Os exportadores, os empacotadores, o consumidor, né? A nossa corrente do bem segue em frente.
É isso aí. E lembrando então, confirmando então, grão de bico e Mung, tendências positivas aí para 2019, mas como o Marcelo alertou, é sempre bom você, antes de plantar, estabelecer um contrato aí para não ter nenhuma surpresa. Certo, Marcelo?
Perfeitamente. Tem corretoras aí trabalhando em cima disso, com esses contratos. Já estão firmando os contratos lá fora. Firma um contrato aqui dentro com a trading, né? Ele tem aí o amparo aí do contrato, o amparo de ter a semente, assistência técnica especializada para o produto, né? Não faça experiência no escuro, não faça experiência sozinho, porque não é o caminho. O caminho é buscar as informações, trocar ideia no grupo de WhatsApp, perguntar quem já plantou, como acontece com os feijões aí, né? Vamos atrás das alternativas. O mercado está aí para comprar. O nosso mercado é de 200 milhões e depois tem o mundo. Se aqui não pagarem ou se sobrar aqui dentro, a gente tem o mundo para vender.
É isso aí. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Corre lá, senão você vai perder o voo. E semana que vem a gente volta atualizando aí mais esse mercado do feijão. Tá certo?
Valeu, e não esqueçam que amanhã é dia de feijoada. Vamos lá, e viva o nosso feijão. Um abraço para todo mundo, até semana que vem.
Até semana que vem, Marcelo. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo as informações do mercado. Boas notícias para o produtor de Carioca nesse momento, principalmente com essa evolução nas cotações. A gente vê um feijão trabalhando aí na casa ou em torno dos R$150, o que pelo menos já cobre custo de produção. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.